Olá, internet, aqui quem fala é o André, o editor do CDM, e estamos para mais um episódio aqui de Universidade Cubo de Mangás. Eu estou hoje com ele, Borges.
Olá, infelizmente estou aqui.
Ah, todo o KM, né, é um infelizmente.
É sempre infelizmente, não tem salvação.
E o nosso convidado de hoje é o Dex.
E aí, galera, beleza? Pô, me chamaram justamente para Beelzebub, complicado.
Ah, não sei qual outra matéria dava para chamar com prioridade assim, mas sei lá, né? Vamos que vamos. Hoje a gente vai abordar o grandiosíssimo mangá de protagonista com bebê, e não é Reborn, é Beelzebub, o bebê demônio.
Ai, meu Deus. Por que, senhor?
Você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Basta acessar apoia.se/CDMcast e contribuir a partir de R$5.
Participe também do nosso servidor do Discord, onde os apoiadores ganham benefícios exclusivos. Primeiro, antes de apresentar, né, o mangá, vamos apresentar como a gente conheceu esse mangá, qual é o nosso histórico, se a gente gosta, se a gente ama, se a gente odeia, se a gente comprou um bebê por causa dele, esse tipo de coisa.
Quem quis ter um filho?
Pode começar, Dex, que eu acho que você é que tem o mais histórico aí com ele.
Ué, eu já tinha visto há muito tempo na internet, por algum motivo existia um anime do bebê do Zoro, e eu não entendi o que era aquilo. E certo dia eu encontrei numa banca de jornal vendendo, e eu comprei o mangá. Achei uma comédia muito boa. Me arrependi um pouco. Me arrependi.
Ah, então você conheceu pela Panini. E aí você foi com a coleção até o final?
Não, comprei o mangá e depois puxei o capítulo. Acho que quando eu peguei pra ler, ele tava no lançamento do finalzinho do mangá mesmo. Então eu consegui acompanhar esse hype final. Só que foi cancelado, né? Felizmente.
É, então, né? Não sei se hype é a palavra certa, né? Quem tava hypando o final de Beelzebub.
Beleza. Não, então, estavam hypando pra ver se acabava logo, né?
Então, é, a Panini te ajudou aí e incentivou você a piratear. Muito bom. E você, ô Borges?
A minha experiência com o Beelzebub é... Eu li a Reborn, apareceu o Beelzebub, eu falei... Eu não preciso disso na minha vida.
Outro mangá de bebê.
Já estou muito traumatizado com o Reborn. Já estou muito traumatizado, não quero ver bebê demônio, não quero. Tô vendo aqui bebê mafioso, bebê vaca, não quero, cara, não quero, não quero. E eu falei, eu não vou ver isso, e eu nunca vi. Nem anime, nem mangá. Vez ou outra aparecia lá no Facebook, né? O pessoal postava uma imagem ou outra, e eu ficava feliz de não saber o que era que tava acontecendo.
Não estar nos Zeitgeist, né?
Era feliz e não sabia, né?
Era feliz e não sabia. Por que que eu inventei esse quadro? A culpa é do André, ficou botando pilha.
Bom, então, né, eu, né, fui ocupado por indicar Beelzebub pro quadro. Mas é porque teve uma época que eu tava assistindo literalmente de tudo, de anime, assim. Foi a época que eu assisti até Isekai invertido.
Isekai invertido.
Qual que você assistiu?
É, o Hataraku Mausama, que é o demônio que ele vem pro mundo dos humanos.
Ah, não, isso daí é maneiro, pô. Maravilha, pô.
Maravilhoso. É maravilhoso. Hataraku Mausama é maravilhoso.
Tá pra sair segunda temporada aí, Danilo.
Meu Deus, cara.
Graças a Deus, cara. Quase uns anos depois, 9 anos depois.
Poxa.
Nossa, não. Enfim. É, se for pra pensar, o Beelzebub é um pouco disso também.
Não, não.
Quase um Isekai invertido.
Não, não.
Se for você ver da perspectiva do bebê.
Caraca, a gente teve essa discussão já no CDM. Não sei se você chegou a ouvir, André. Você editou, né? É claro que você escutou.
Sim, sim.
É, sobre o que é Isekai. Dentro da definição da Bárbara de Isekai, Beelzebub é um Isekai. Tá tranquilo.
Sim, sim. E aí eu tava assistindo de tudo e tal. Foi a época que eu assisti coisa boa, tipo Steins Gate, uma das minhas obras preferidas. E teve coisa nada, teve Shonenzão, Farofa. E aí me chamou a atenção o Beelzebub justamente pelo design aí do Zoro bebê. E falei, porra, parece legal, o bebê é engraçadinho e tal, mangá de comédia. Vamos dar uma chance aí. E aí eu tava curtindo o início, tava acompanhando pelo anime mesmo, só que aí eu percebi que foi virando um shonenzão. E eu já tava acompanhando os outros 3 shonenzão farofa. Então eu falei, ah, não, não era isso que eu tô procurando, e eu dropei. Dropei mais ou menos, sei lá, no meio da luta do Oga com o Toujo lá, que é o Oivinho.
Uhum.
E foi isso. Mas eu falei, é, um bom mangá pro quadro do KM, que ele é aquele shonen farofão, que não é tão legal, mas também não é tão bom. Ele fica ali na meia zona, que é a zona de cancelamento da Jump, né?
Aliás, tem uma curiosidade aí sobre cancelamento de Beelzebub, sabia? Nosso queridíssimo Léo, ele fez o favor de enviar pra mim um print de uma conversa que tava tendo no Twitter, e eles citaram um negócio chamado Golden Future Cup. E aí o professor perguntou o que era isso, e o cara falou que é uma competição anual da Shonen Jump, em que eles lançam alguns one-shots. E aí o one-shot mais votado e bem recebido, ele vai e tem grande chance de virar um mangá no Shonen Jump.
Sim.
Só que o problema é o seguinte, desde o lançamento de Beelzebub nesse formato em 2009, todos os vencedores da Golden Cup foram cancelados.
É, foi a maldição.
É engraçado, dá pra ver, tipo, eu não sei se é o mesmo nome que eles usam lá, mas no Bakuman, né, que é sobre um mangá de propaganda da Jump, eles entram, né, pra serialização também assim, com um one shot de uma competição que eles ganham e depois são serializados e olha só, são cancelados também depois, até no mangá.
Eles usam o mesmo nome, é a maldição mesmo.
Até na ficção, não escapa. Mas é interessante, é pra você ver que ideias de one shot não necessariamente funcionam por uma serialização longa pra ser o próximo One Piece da Jump aí que eles tanto procuram, né?
Não, mas vamos lá, ó, isso daí, essa época aí foi 2009. Que a obra foi lançada. E realmente, pegou toda aquela fama de que não, vai ser o novo Pilar também. Naquela época, todo mundo tava querendo ser Pilar.
É o Big Three.
Exatamente, e foi daí, ladeira abaixo agora.
Mas ele conseguiu fazer o nomezinho dele. Tem até o Oga no jogo lá de PlayStation 3, que foi... Os personagens entraram no jogo por votação popular. Então, o personagem tá lá porque a galera pediu muito. Tipo, assim como, sei lá, o Madara tá no jogo.
É engraçado. A votação popular colocou o cara no jogo, mas não foi suficiente pra poder manter o mangá, né?
Mas a votação popular também cancelou o mangá.
Também cancelou o mangá, exatamente.
Não, mas pra tu ver como é que o cara é insistente, certas coisas passam do limite. Depois do cancelamento do Beelzebub, eu acho que no mesmo ano lançaram um capítulo extra na Jump, e aí o autor lançou outro one-shot usando os mesmos personagens, só que com outros nomes. Tipo, é exatamente todo mundo igual.
Ah, tudo bem, ele só errou a revista, né? Se ele fosse pra revista do Fairy Tail lá, tava tudo bem fazer.
Mas olha só, esse autor ele é muito azarado, porque no ano passado ele lançou outro mangá, que foi cancelado esse ano. Então, coitado, ele realmente não deu sorte, coitado. A Jump não é pra ele.
Ah, o sistema é opressor da Jump, né? Infelizmente. É, o sistema que é errado.
Se ele for esperto, ele faz igual tá todo mundo fazendo agora. Lança um Shippuden da vida aí. Isso daí. Faz uma história do Bell adulto.
Beelzebub Next Generation.
Olha só, eu não acho difícil a Jump aceitar não, hein? Porque hype ele tem ainda, né? É um mangá que já é conhecido. Hype ele ainda tem, então...
Ah, e agora com o CDM fazendo episódio, então a galera vai voltar ativo.
Então, agora que sucesso mesmo, é que os japoneses adoram o CDM. E aí a gente faz uma pressãozinha.
Sim, olha só, o Bleach voltou por causa de nós, né?
Exatamente, por causa da gente. Ele é outra curiosidade. Todos os mangás que a gente falou no UKM até agora foram cancelados. É um dom que a gente tem de escolher o mangá também aqui.
Mas enfim, vamos então pro mangá. Quero saber o que vocês acham do primeiro capítulo em si. Se vocês vissem aquele negócio estreando na Jump, o que vocês achariam?
Putz, cara, vou falar bem a verdade, sim. A gente já teve uma conversa uma vez no CDM sobre o que a gente espera de um primeiro capítulo. De um primeiro capítulo não, né? De uma presa do começo da história e tal.
Sim, sim.
E aí eu falei que eu não espero que o cara, que o autor desenvolva o mundo inteiro de uma vez, mas eu espero que ele me dê elementos suficientes pra que eu queira continuar acompanhando a história. E eu também, principalmente, quero personagens legais, sabe? Personagens que tem uma... Que tem uma história que me faça pensar assim, putz, eu quero acompanhar esse cara, eu quero ver onde é que isso vai dar. Onde é que essa premissa vai levar esse cara e esse mundo se desenvolvendo, e aí eu quero acompanhar essa história. E Beelzebub não tem absolutamente nada disso, pelo menos na minha visão. Nossa, eu achei completamente entediante. Eu não gosto da ideia de delinquente e tal, eu acho que é difícil de do autor saber trabalhar isso.
Geralmente quando não é sério, né, quando é pra, tipo, zoeirinha assim, não é muito bem trabalhada. Só, tipo, quando é crawls, coisas do tipo assim, que realmente então... fica aprofundado e fica legal.
Mas assim, uma coisa eu gosto, esse autor ele não tá fingindo ser o que ele não é, pelo menos, sabe?
Sim.
Então ele sabe que ele tá fazendo uma bobagem e ele vai fundo nela. É nonsense, é idiota, é piada escrota, e ele tá feliz com isso, então ele segue nessa. Ele não cai igual o Kubo, né, que acha que tá fazendo um grande épico, e tá fazendo Bleach. Mas pra mim não é suficiente. Não gosto dos personagens, nem do bebê. Ele é bem insuportável.
Ah, mas ele é tão bonitinho.
Nossa, se dependesse de mim, eu já tinha acertado a cabeça dele no meio-fio, alguma coisa assim, já tinha me livrado. Não gosto do bebê, não gosto. Nossa, aquela personagem que é a babá do bebê, meu Deus do céu, cara. Que negócio insuportável.
Ah, Hilda.
É, não dá. Não dá, e eu não gosto do tipo de comédia também. Comédia nonsense não é pra mim. Eu não gosto de Gintama, eu não gosto de Deadpool. Então tem essa barreira que eu não consigo transpassar da comédia. E o mundo é zero interessante, né? No começo, pelo menos, é a escolinha. Então, eu já não gosto de escolinha também, então é menos ainda. E nesse primeiro capítulo é isso, assim. Eu falei, putz, vou ter que encarar esse negócio, né? E na metade do capítulo eu já tava chorando sangue.
eu seria ao contrário. Se eu acho que se eu lesse hoje, eu ia muito mais hypado pra esse mangá do que o que ele é na realidade, assim. Porque o primeiro capítulo, ele me traz uns sentimentos muito bons, assim, né? De começa com o próprio Oga narrando, né? Que é o protagonista. Do ponto de vista dele, né? Ele falando que é um cara gentil, bondoso, que achou uma pobre criança e decidiu salvá-la e tal. Sendo que, depois mostra ele contando isso pros leitores e pro amigo dele lá, que é o Furuichi.
Isso aí foi engraçado mesmo. Isso aí foi engraçado.
Sim, e aí, tipo, ele sabe que não é, né, o Furuichi. Ele sabe que não foi assim a história e tal. Se eu lesse hoje sem saber do que é, realmente ia ficar, nossa, isso aqui vai ser irado, hein, cara. Olha aí a desconstrução do Shonen.
A discussão no chão de comédia, né?
Eu concordo com tudo que vocês falaram, só que assim, a parte que vocês mais questionaram foi a falta de estrutura. Eu já acho que esse é o charme desse primeiro capítulo, justamente porque é caótico. Ele já tá setando pra todo mundo que for ler que esse mangá ele pode fazer de qualquer coisa. Vai desde as coisas mais idiotas para as mais previsíveis. Por exemplo, o Oda mesmo. A narração dele começa contando que ele tá num rio com as pessoas, aí do nada surge um cara no rio. Aí até aí você, beleza.
Sim, um cara de bigode. Que...
Aí esse cara se abre no meio e do nada surge um bebê.
É tipo, sei lá, tão aleatório quanto o Arakawa Under the Bridge ali, que tem...
Totalmente.
Vários personagens que seguem, tipo, qualquer coisa ali, poderia acontecer qualquer coisa, porque os personagens têm muita personalidade ali. Mas, no primeiro capítulo, né, deixa isso aberto.
Não, sim, e nessas primeiras páginas ele já te coloca, ó, tem o Oda, que é um cara que a princípio também é despreocupado com tudo que tá acontecendo, pode acontecer tudo do nonsense, e o Furuichi vai ser o personagem que meio que vai deixar a gente com o pé no chão.
Sim.
Que é ele que vai criticar todas as loucuras que vão acontecendo.
Esse personagem, pra mim, depois cresce muito que ele sai um pouco dessa visão do espectador, pra virar só um personagem babaca, tá ligado?
Sim.
Eu acho que é até legalzinho, sei lá, diferente de uma... Tipo, um outro personagem espectador. Aquela mina do Fairy Tail, que usa chaves. Ela é tipo... só fica nisso até onde eu vi, né, pelo menos. Até o final da primeira saga lá, não mudou nada.
Eu entendo isso dele não ter estrutura. E, como eu disse, o autor ele é sincero com o que ele tá fazendo. Ele não tenta me enganar, sabe? Isso eu posso dizer do mangá, que ele não tentou me enganar fingindo que isso é uma coisa que não era. Mas eu não gosto da ideia de não ter estrutura, porque pra onde é que isso vai, sabe? Eu tenho que acompanhar por quê, exatamente. Essa é uma história que tá sendo vendida pra mim.
Uhum.
E aí eu vou acompanhar pelo caos, ou eu vou acompanhar porque ele tem algo a me dizer. Eu, particularmente, prefiro acompanhar histórias que tem algo a me dizer. Como eu não sou comprado com a ideia do mangá que não... Mangá de comédia, por si só, principalmente porque o meu senso de comédia é muito merda, então eu não consigo rir da maior parte das coisas que seriam legais de rir. Eu não tenho por que acompanhar essa história. Se ele não me deu personagem, ele não me deu... um plano de fundo legal, ele não me deu um mundo maneiro, pelo menos alguns elementos dele. Então eu fiquei pensando assim, tipo, eu vou pro capítulo 2 por quê? Aqui eu fui porque, né, por causa do KM, mas se tivesse sido lançado agora, eu ia falar assim, putz, tem muita coisa lançada, eu não preciso acompanhar isso aqui. E eu ia largar de mão e ia ver outra coisa.
Eu gosto também da questão do caos. Eu acho que vai ser uma comparação meio ridícula, mas foi acho que a mesma sensação de lendo o primeiro capítulo de Nanatsu no Taizai, que ele não te apresenta objetivo nenhum e você parece que vai ser apresentada um monte de aleatoriedade incrível, que né a crítica do Nanatsu aqui não é pagado, mas enfim. E o Beelzebub também eu sinto que, tipo, no primeiro capítulo, pelo menos, você vai ser apresentado não um mundo incrível, mas um monte de coisas aleatórias, acontecimentos incríveis, bizarros e tal, que vai ser interessante acompanhar. Pena que depois ele meio que toma uns caminhos que acaba limitando essa aleatoriedade. Isso que eu acho que caga um pouco. Tipo, ele prender o Oga com o fato dele estar preso com o bebê a uma distância máxima de 15 metros. E aí, isso meio que vira o objetivo dele se livrar do bebê, porque ele quer poder andar pros lugares. E aí, tipo, toda coisa aleatória foi reduzida a um negócio, sabe?
Sabe o que eu fiquei pensando enquanto eu lia? Eu E agora, se falando isso, eu lembrei do Level E, sabe? Do Togashi lá. Eu acho que se Beelzebub fosse uma história menor, igual Level E, sabe? Level E tem 3 volumes. E aí ele é um caos controlado, assim, que o Togashi faz. Ele te apresenta lá os personagens, alguns elementos do mundo, e depois ele só se solta. E aí qualquer coisa acontece, sabe? É muito maluco. Aí eu acho que eu iria mais fácil com Beelzebub. Mas sabendo que ele tem 28 volumes, eu falei, putz, 28 volumes disso, sabe?
Sim.
É tipo aqueles 60 primeiros capítulos de Reborn.
Então.
8 volumes disso, cara. Ele fala, putz, não. E assim, eu não sei o que acontece pra frente, né? Eu nunca li Beelzebub, então eu não sei se mais pra frente se ele faz igual Reborn. Reborn passa de uma comédia idiota pra um shonen genérico de luta. E aí eu não sei se acontece o mesmo com Beelzebub. Se acontece, é triste, porque o autor, ele foi podado pela Jump e não conseguiu seguir no caminho que ele queria seguir, aparentemente. Ou se ele ganha uma estrutura e fica melhor, mas nesse começo, pelo menos, né, limitando aqui ao primeiro volume, eu acho que ele é muito disperso. Eu não acho que ele é só caótico. Eu acho que o autor, ele não sabe o que tá fazendo exatamente. Ele sabe o que ele quer. Ele quer ser engraçado, ele quer ser caótico. Mas como ele tá apresentando uma história pras pessoas, ele precisa que as pessoas acompanhem essa história, ele tem que abrir um pouco a mão de algumas coisas pra poder, não fidelizar, mas guiar o público, sabe? Falar, olha, eu quero fazer isso aqui. E se você me acompanhar, eu te dou isso, que é maneiro também, enquanto eu te dou mais do que eu quero, e você vai querer acompanhar essa história. Eu acho que seria da hora se eu fizesse isso. Mas não, ele só vai, assim, sabe? Eu não sei, eu não gosto muito disso, principalmente porque, pelo menos, eu não achei os personagens carismáticos, com exceção do Fruit, que eu concordo com o que vocês falaram, que ele dá o pé no chão para as maluquices que o Oga faz com o bebê. Mas eu gosto mais pela relação dele com o Oga do que pelo resto. Eu não sei, eu fiquei pensando nisso, eu queria que fosse menos, sabe? Fosse menor.
No primeiro capítulo é apresentado os 3 personagens aí principais, que é o Oga, o Furit, que é a nossa visão do leitor, e a Rukia que deu certo, que é a babá do Beelzebub, que ela... É o que eu falei, ela é a Rukia que deu certo, então ela veio de outro mundo, ela é mais forte que todos os personagens que vão ser apresentados ali, mas ela não pode interferir nas coisas. Não é tipo, a Rukia que chega, não, fui treinada para essa função. E aí chega um vilão e dá um tapa nela, ah, meu Deus, alguém me salva.
Ah, meu Deus, sou meus poderes e me salva.
Sim. Aí, a primeira questão, né, do Oga é ele se livrar do bebê. Então, ele fala, porra, vou aproveitar que eu tô na escola com maior índice de delinquência, onde só tem a galera malvada e é disso que o bebê gosta. E vou tentar passar pra alguém aqui, né? E aí ele vai rumo ao top rank ali dos caras delinquentes da escola, tentar passar o bebê pra ele.
Cara, essa escola.
Cara, é muito bom essa escola. Uma coisa, essa estrutura que ele usou, eu já achei interessantíssima. Porque como a história é caótica e o que mais acontece é mal entendido, você aceita muito fácil que o Oga tá nessa disputa contra os mais fortes de Shiyama. Simplesmente por um mal entendido.
Sim.
Ele quer passar o bebê pra alguém e os caras ficam, não, ele quer tomar o controle da escola, não pode deixar isso acontecer.
É interessante, interessante. Mas ao mesmo tempo que é legal essa temática, quando é apresentado o primeiro cara lá, né, que eles apresentam como tipo os Yonkou da escola ali, né, os 4 caras mais fortes.
Tem um nome, né, Torrou alguma coisa, não lembro.
Torrou Chique.
É, tipo as iniciais dos caras lá. Parece trabalho em grupo, né, quando você não tem criatividade. É, o grupo, é.
Cada um faz um pedaço e aí dá uma samula sem cabeça no final.
Bota a inicial de cada nome do grupo. Mas aí o primeiro cara, ele, né, apresentado tal, como um cara lá, dono da porra toda. E aí o Oga vai entregar o bebê, só que aí ele fica puto que o cara manda o capanga dele se matar e cancela. Fica com o bebê, dá um soco no cara e derrota ele. O que eu achei meio bruxante assim, porque era pra ele ser mal, né, o Oga, então...
É, então.
Ou pelo menos narcisista ou qualquer coisa assim, só pensar nele mesmo, egoísta, né?
Ó, duas coisas aí, eu acho. Primeiro, o conceito dessa escola é maravilhoso.
Sim, sim.
Porque ele vai contra tudo que o Japão é.
Verdade.
Só por isso eu achei maneiro. Então, a escola só de delinquente que não tem regras. Cara, isso eu acho engraçado. Que falou, olha, fulano de tal, segundo ano. Aí quando você olha, é um cara de 37 anos com marisquinha. É só muito bizarro. Aí isso eu achei maravilhoso. Parece filme americano, né, de escola. Todo mundo com barba já. Aí isso é da hora. E aí, o conceito dessa escola é maravilhoso, porque vai contra tudo que o Japão é. Ordem, não sei o quê. Essa escola é só maravilhosa.
E se você parar pra notar, em nenhum momento, nenhum quadro aparece eles na sala estudando realmente, né? É sempre eles estão, tipo, vagabundando. Exatamente.
Nunca, cara, nunca. A escola caindo aos pedaços. Parece que cada pedaço da escola é tomado por uma pessoa, sabe? Um monte, mas um monte de grupos de delinquentes. Tem um nome pra isso, eu não lembro mais o nome. A outra coisa que eu ia falar era sobre essa formação desse Torrou Chique. assim, ela tem uma parada que é da hora. Então você tem ali uma espécie de hierarquia entre eles. Ele começa com pelo mais fraco, né? Tá? E ele vai, tá. Então aqui ele colocou uma estrutura de... Tem aqui os capanguinhas, tem um chefe. Aí depois dos capangas do outro, tem um chefe e tal. Vamos ver onde é que isso vai dar. Aí eu achei da hora. Falei, pô, eu quero ver quem são os outros. Aí eu achei legal. O que eu não gostei é que esse grupo ele parece ser, sei lá, difuso, sabe? Como eu não sei quem são esses personagens?
É, não. Tipo assim, o cara no topo é muito acima dos outros.
Muito acima dos outros. Muito, muito acima.
É, e a mina também segue uma outra linha e tipo...
Podia ser só uma dupla, né?
É, então, sim.
Não precisava fazer dos outros dois. O que apresentou o desafio pro Oga foi só a menina e o cara. Não precisava dos outros dois. Mas eu gosto que pelo menos tem alguma ordem, sabe? Então, tipo, a escola, ela é um caos absoluto. Mas tem gente que manda nela ali. E aí você tem esse conflito do Oga de querer passar o Bel pros outros, pra alguém que seja mais mal que ele. E aí entra o que você falou, André, que eu também fiquei puto com isso. Que a justificativa do Bel ficar com o Oga e não com aquele outro maluco no final é que tem que ser alguém que seja mal, não sei o quê. E o maluco no final lá, ele era muito bom. E a gente, boa, ele ajuda gato na rua, não sei o quê. Eu falei, caralho, mas o que o Oga fez de ruim até agora? Sabe, tipo, nada.
Sim, sim.
Por que o Bel gosta dele, sabe, tipo, se a atração do garoto é porque ele é mal? Cadê a maldade? Eu queria ver ele dar um soco na velhinha, sei lá, entrando dentro do ônibus, sentando no lugar dos idosos.
Até quando ele faz uma aposta maldade, que é ele batendo um policial, é um policial cuzão, né? Um policial assediador pra caralho.
Cuzão, pois é, cuzão babaca.
Frase de policial é, nossa, aquelas velhas não estavam me excitando, mas agora tem algo aqui melhor, que é ele olha pra uma mina de 17 anos.
17 anos, exatamente.
E aí quando ela fala a idade, ele fala... Nossa, quase. Meu Deus, cara. Pai do Ichigo fazendo aula, velho.
Olha aí.
Ai, meu Deus, por que você me lembrou disso? Ai, Jesus Cristo. Gostei pra esquecer.
Então, essa definição dele ficar apegado ao Oga porque ele é mau, eu acho que ela foi colocada um pouco errada justamente porque a Hilda que disse que ele ia se apegar a alguém de tremenda, de pura maldade, tipo um Vegeta da vida. Só que a gente vai percebendo que, realmente, o Oga, por mais que ele destrua todo mundo, faça qualquer coisa que ele quiser, ele é uma pessoa que segue alguns princípios, como nessa parte aí, o Kanzaki manda o Shiroyama se jogar do prédio e ele fala, ah, não, pra esse cara eu não vou dar o bebê. Então acho que tem mais uma coisa de respeito ali que criou a primeira conexão do Bel, que realmente prende ele no Oga. E a gente vai levando essa justificativa dele, ah, vou com alguém que é mal. Porque a quantidade de gente que é pior que o Oga, que já apareceu e o Bel não deu a mínima, é incrível.
É, então, acho que talvez a prioridade seja a força e depois a maldade, sabe?
Sim, tanto que nessa última luta contra o Tojo, o Bel ele só ficou com o Tojo porque ele confundiu, porque ele tava doente e não enxergou direito.
Não tinha interpretado assim, mas é uma boa.
Fiquei pensando na possibilidade só daquela menina lá da babá dele. Eles acharem que a atração do Bel é pela maldade, não sei, sabe? Tipo, a lenda é que ele se atrai pela maldade. E não sei, só não sei, tipo, ele viu outra coisa no Oga e ele se apegou. Eu acharia da hora, inclusive, se fosse isso, tipo, se os demônios estivessem errados, no final das contas, eu acho que seria uma virada maneira aí. Porque eles mostram, ao longo do tempo, que algumas coisas estão erradas, né, tipo, ah, eu nunca vi tal pessoa fazer tal coisa, isso é impossível, não sei o quê. Então eu acho que seria da hora, no final das contas, o Bel não ser atraído pela maldade, pela força do Oga, exatamente, mas por outros aspectos que a gente ainda não viu.
Até porque seria problemático uma publicação na revista Shonen mostrando um protagonista que realmente só faz maldade, tá ligado?
Só maldade, pois é.
Ah, por isso que Death Note é o melhor mangá que já pisou na Shonen Jump, né?
Com certeza. Quebrando
paradigmas.
É, ele desconstruiu o Shonen psicológico.
Sim, os caras botaram o próprio Bolsonaro como protagonista.
Né? Protagonista da história.
Caraca, tu falou isso, eu lembrei do one shot que o Ryuki dá o Death Note pro Trump lá.
Oh, aquele one shot é bom, hein, mano.
É melhor que o Death Note inteiro.
Basicamente. Mas vamos então pro segundo arco, então, que é primeiro o arco do cara do Topete ou ele com a mina? Não lembro agora.
Não, é contra o Topete.
Mas nesse ponto eu acho que ele já tinha encontrado aquela mina já, né? Ele só não sabia ainda que ela era uma das...
É, no parque e tal.
Isso.
Que aliás, essa mina é muito emocionada, né? Muito. Ele fala, vamos sair. E ela já criou uma novela inteira na cabeça dela.
Ah, basicamente eu adolescente, né?
Ah, aquilo dali é a representação do Shoujo.
A sua mina aleatória, chegar assim e você falar assim, André, vamos sair?
Oh, o quê? É o amor da minha vida.
Cara, eu ia falar assim, você tá maluco? Eu não te conheço. Primeiro que eu falo, quê?
Se eu estivesse usando uma camiseta de anime, então.
Do Reborn.
É isso. É, porra. Se tivesse com um camaleão no chapéu dela.
É, que erro, cara. Que erro seria isso.
Mas, então, aí tem o segundo vilão, né, que é o segundo Yonkou aí, que é o cara com o topetão do Slam Dunk aí, do Sakuragi.
Sakuragi.
E aí, meio que ele nem é forte, né, ele só é rico e contrata a gente e paga as pessoas, compra a dignidade das pessoas. Isso eu achei até que legal pra uma característica de um vilão, assim.
Ele é o Jeff Bezos, né, basicamente.
Sim.
Com topete.
A primeira vez que eu li o arco dele, ficou claro que é o seguinte: essa divisão dos poderes da escola é como se cada um dominasse a área deles por algum tipo de poder. Aí o Kanzaki, que era o primeiro ali, ele tinha um pouquinho de influência, que eu acho que ele também é filho de alguém, e ele dominava o pessoal pelo medo. Aí veio esse agora do Tupetão e ele domina o pessoal pelo dinheiro. A Kunieda cuida da parte feminina da escola e o Tojo domina pela força. Então achei legal essa divisão, porque ele já te coloca, ó, não é só delinquente por delinquente. Porque senão a escola realmente ia ser todo mundo dominado pelo Tojo.
Mas é da hora pensar essa divisão da escola, tipo, porque quando aparece a mina mais pra frente, eles falam que ela tinha ido pra não sei onde dominar toda uma área.
Sim.
Então eles basicamente não se concentram só na escola, né? Eles têm algum controle pelo bairro, pelo menos.
E tem uma ótima gag, que quando ela retorna, aí o Fruit vira e fala, ué, mas a escola não era só de onde.
Ou seja, elas ficaram fora tanto tempo que o pessoal do primeiro ano não sabia que a escola era a escola mista, né?
Uhum.
E aí, tipo, tem uma parada maneira esse negócio do dinheiro, que a primeira coisa que o cara pergunta é: quanto você quer pra ser meu subordinado? Eu fiquei pensando, caralho, tipo, todos os outros, depois a gente vai ver, mas desde o primeiro já mostra que eles são subordinados daqueles quatro ali, porque eles se sentem, como é que fala, eles são abaixo deles, né?
Uhum.
Então, pô, o maluco queria jogar outro pela janela. E aquele maluco que queria jogar pela janela tinha uma lealdade com ele tão grande que ele ia se jogar mesmo, se fosse preciso. Ele ia se jogar de lá. O Oga que não deu tempo dele ele se jogar. E aí ele jogou o próprio maluco de lá. Mas esse não, esse eu fiquei pensando, caraca, mas como que esse cara confia nas pessoas, sabe? Se ele tá comprando elas só pelo dinheiro. Os outros é parada de lealdade mesmo. Agora esse aqui é só pelo dinheiro, eu fiquei, putz, que esquisito isso.
É, que deve ser muito dinheiro, né?
É, mas depois eu vi, tipo, mais pra frente dá pra ver que não é só pelo dinheiro, não. Ele também tem alguma força ali. Ele só não é tão forte quanto os outros, mas ele é mais forte que a média. Tanto é que no final lá, depois, ele também quer se juntar lá pra poder enfrentar o Tojo, não sei o quê. Então ele não é exatamente fraco. Ele só é mais fraco que os outros.
A princípio, quando ele aparece, eu achei que a força dele era ter um revólver, né? Porque, pelo que eu sei do Japão, assim, é dificílimo você conseguir um revólver, não é? Que nem aqui no Brasil, ou sei lá, nos Estados Unidos, você compra no Walmart.
É praticamente impossível ter um revólver lá.
É. E eu falei, não, o cara tem um revólver, porra, então é daí, né? Porque ele tem contato, ele é rico, então beleza. Ele tem a arma mais poderosa ali. Mas aí, depois isso se repete, você vê que tem outras gangues que também tem um revólver. E nesse mangá em específico, não serve pra nada. As armas.
Porque aparece aquele MK5, aquela gangue lá. E eles têm também. Um deles tem revólver.
Mas é, que não impõe medo nem respeito nenhum, né?
Assim, na vida real, quem tem arma manda, né? Tojo, quem é Tojo?
Sim, sim.
É.
Eu tenho a porra de um 38.
Tem peitinho de aço, famoso.
Exatamente.
Eu fiquei na dúvida, quando sequestraram a Hilda a primeira vez, a arma que o cara usou foi uma droga que ele injetou na Hilda. E aí depois, do nada, o mesmo personagem aparece em outros momentos dando tiro e furando a parede. Aí o caralho.
É, então, é que arma versátil, né? É tipo aquelas canetas multicores, assim, né? Você vai mudando a função.
Sim.
Eu acho que seria mais fácil ele só não ter colocado a arma no contexto da escola, sabe? Tipo, deixa os estudantes virarem essa arma, tipo, não coloca arma, não.
Sim, e se fosse só pra, tipo, drogar ali a Hilda, podia botar uma cena de alguém, sei lá, injetando alguma coisa nela.
Uhum.
Mais escondida ali, sabe? Qualquer coisa. Mas, enfim, vocês gostam da resolução desse arco, que era tudo um teste?
Putz, nossa senhora, eu vou te falar a verdade. Ah, cara, nossa, é muito, muito... Nesse ponto do mangá, eu já tava quase desistindo. Eu tava te mandando uma mensagem falando, putz, foi mal, fiquei preso no trânsito, não consegui ler esse negócio hoje, consegui terminar. Porque, sério, tava sofrível de ler essa parte. Muito longa, os personagens são mais chatos que os outros. Eu tenho zero interesse nessas gangues. Nenhuma delas me interessou, nem a Dr. Jo. Ah, caralho, cara, nem, pelo amor de Deus, menos, sabe? Faz isso mais rápido. Parece que ele tava esticando um negócio que não tinha muito sentido. Eu ia pensando assim, será que ele tá apresentando, então, personagens que vão ser relevantes de verdade no futuro? Porque se tiver uma virada, tipo o Reborn faz... A Reborn apresenta lá os personagens naquela parte chata do começo e depois eles têm relevância mais pra frente. E aí, fica pensando, será que vai ter isso? Porque se não tiver, foi só perda de tempo. Se tiver, foi apresentado de uma maneira ruim. Então não vi vantagem alguma de fazer esse começo desse jeito, assim, sabe? Não, a parte pra mim não é engraçado, não tem ritmo e eu não gosto, não. Nem da resolução, nem do começo, nem dos personagens, não gostei de nada.
Eu acho que o que mais te cansou, na verdade, na leitura é justamente pelo fato da gente ser apresentado que o Oga já é forte pra caraca, mesmo sendo o primeiro ano. Fora que ele tem a ligação com o Bell, que logo no início eles também já mostram que ele vai ganhando poder por estar com ele. E você realmente não sente perigo nenhum nas lutas dele inicial. Tanto que eu acho que o primeiro momento que o pessoal toma algum susto é quando tem a apresentação da Kunieda e quando ele perde a primeira vez pro Tojo. Porque antes disso, tu só acha que vai ser um Saitama da vida. Vai vir a galera, ele vai dar um soco e derrotou todo mundo.
Sim, sim.
Fiquei pensando por que o Oga decidiu fazer desse jeito, sabe? Se foi orientação do editor ou se ele já planejava fazer dessa maneira. Porque tem muita coisa que a gente tem que entender também que não é exatamente a escolha do autor, né? O autor conversa com o editor antes de lançar alguma coisa, né? Antes de cada capítulo. Então, o que ali é mão do editor falando, vai, faz assim, sabe? Vai que dá certo. E o quanto é o editor dando liberdade, de fato, pro autor fazer como ele fez. Mas, assim, o que importa no fim é o que chega na gente, né? Então,
sim.
O que chegou até mim, e se tem ainda duas pessoas pensando nisso, é pior. Duas pessoas pensando na parada merda, eu fico mais puto do que se fosse uma pessoa só.
Mas aí que tá, eu acho que até cabe a discussão que eu queria ver com vocês. De essa forma que ele entrega os arcos, assim, de ele ir lá, sempre vai, né, batendo cara, dá um, dois golpes e acabou. Só que tem toda uma construção, um arco maior pra isso. Eu, nessa releitura, me senti um pouco mais com o olho aberto, assim, porque quando eu fui ver a primeira vez, eu fui como um mangá, um anime de comédia e tal, então eu tava esperando quase que um negócio episódico ou arcos pequenos, sabe? Só que no mangá deu pra ver que os arcos são extensos, assim, né? E tem meio que dramas ali num shonen comum, ou de um, sei lá, HQ de super-herói qualquer, no caso desse aí, que os amigos dele são sequestrados e tal. Então, eu acho que ele acaba virando um shonen de porrada depois, né? Não é tanto uma surpresa, né? Que ele já vem meio que construindo isso desde o início, mais de leve. E aí eu, sei lá, me senti mais enganado dessa vez, que falei, nossa, nunca foi um mangá 100% de comédia, né? Sempre tava nessa linha tênue entre a comédia, o shonen de porrada. E ele querendo fazer, não sei se é por causa do autor ou editores e tal, mas ele tava querendo ali fazer uma shonenização da coisa, sei lá.
Então, é por isso que eu perguntei até onde será que tem mão do editor. Porque você não sentiu que é a mesma coisa que fizeram com Reborn? Porque Reborn acontece a mesma coisa.
Sim, só que você vê claramente, né, a mão da empresa no Reborn, né? Você vê que muda drasticamente.
De um capítulo pro outro em Reborn.
Agora esse não, você vê que ele tá, tipo, não sei se ele é muito acostumado a referências de shonen, se ele é muito fã da revista, ele já faz mais pra esse lado, ou se realmente ele não queria fazer uma parada totalmente comédia, totalmente episódica ali. Se ele queria ir pra esse lado mais sério. Porque até tem um foreshadowing de um personagem que aparece, sei lá, no primeiro, segundo capítulo, que ele é fodão depois, que ele bate todo mundo, que é o cara de cabelo longo lá.
O Natsumi.
É, Natsumi, esse cara mesmo. Então, tipo, desde o começo ele é planejado ali pra tá ali presente na história, pra depois ser revelado que ele também é bom de briga, então meio que isso foi planejado, sabe?
Ó, eu acho que o autor planejou fazer uma comédia, porque não é a primeira vez que a gente faz isso. Fez com Reborn, fez com o Togashi lá com o Yu Yu Hakusho, que também era pra ser uma parada episódica de comédia, fez com Dragon Ball. Então, em um dado momento, a revista bota o peso nas costas do autor e fala, ó, tem que mudar isso aí. Talvez aqui com Beelzebub, o que eles tenham feito? Eles perceberam que não dava pra dar liberdade total pro autor desde o começo, mas o autor ainda tinha alguma voz. E aí ele falou, olha, eu vou colocar aqui uns elementos do que você tá me pedindo, e aí quando a gente for fazer uma virada, ela não é brusca, igual aconteceu com o Reborn, que é de uma hora pra outra. Vou colocar esse personagem aqui, vou colocar já umas cenas de porrada aqui agora e tal, que são legais. Vou fazendo isso aqui, conto minha comédia do que eu quero. E aí, pra quando tiver o ponto de virada, ele não ser brusco. Acho que foi por aí que aconteceu. Eu não sei, tipo, eu acho que é uma escolha idiota de qualquer jeito. Dá pra fazer um shonen de comédia que não é... Ai, cara, eu não sei.
Quando ele não vai pra nenhum dos lados, ele acaba ficando meio morno, né?
É, o que me pega é ser episódico, sabe? Eu não consigo imaginar uma história na Shonen Jump episódica. Apesar que os capítulos aqui, eles têm sucessão, uma coisa importa no outro capítulo, mas não tem peso de verdade, sabe? O que me incomodou de verdade na história foi isso. Foi o fato de que, apesar de um capítulo ser segmento do outro, eles não necessariamente têm peso, não influenciam, tipo... Dá pra tirar muitos capítulos aí e nada acontece. Sabe? Nada muda na história. Ela continua mais ou menos a mesma assim.
Tanto que mais pra frente a gente vai falar, mas tem um dos capítulos que é meu preferido, assim, que é totalmente episódico e no capítulo seguinte eles fingem que não aconteceu isso, sabe? E eu acho que funciona muito bem, mas a história não seguiu por esse caminho, né? Então tem como jogar.
Até dá pra fazer, mas não 28 volumes, sabe? Se fosse menos.
Sim.
por 5 volumes, igual a gente leu, e aí 5 volumes, história fechou, maravilha. Eu leria sem problema, mesmo história sendo nonsense.
É, tipo, tem, né, exemplos bons disso, tem o Sakamoto desse lugar aí, que é tipo 4 volumes, porque é sempre a mesma piada, né?
É sempre a mesma piada, exatamente.
Então, vamos alongar pra sempre, né?
O Punch Man tá sofrendo disso agora, né?
Tá.
Ah, já sofre há mais tempo, né? Mas alguns me chamam de louco.
Ali pelo recorte da segunda temporada já começou a sofrer disso já. A piada não tinha mais graça.
Eles começaram a ter que dar focos pra outros personagens, porque senão não ia manter. O que acontece? Faz um pouco de sentido, sim, estranhar, ser episódico, mas porque também a gente tá analisando ele de uma vez, tá analisando ele em 2021, é uma obra de 2009, então, às vezes, pra poder entender se aquilo realmente fazia sentido ou não naquela época, tinha que voltar pra ver o que tá sendo lançado, porque é como vocês falaram, Reborn seguiu pela mesma linha, então acho que como é tudo ali na mesma época, já era o mal da década ali.
Acho que a Shonen Jump nunca conseguiu fazer isso com sucesso, né? Ela sempre tenta emplacar um negócio de comédia, não dá certo, vira Shonen. E aí, até quando? Principalmente nessa época aí, anos 10, né? Sei lá como que chama, anos 0, 2000 até 2010 aí. Tentaram emplacar um monte de comédiazinha assim. Não...
Eu tô aberto aqui com um negócio chamado Shonen Jump de 2009. Tem um monte de shot aqui que não interessa, deixa eu ver as serializações. Ó, Kuroko no Basket, Beelzebub, Medaka Box.
Medaka é outro.
De Greyman. E de Greyman, tem um monte de mangá aqui que eu não conheço. Mas também tinha Ice Food 21, To Love Who, que acabou nesse app, nesse ano, né, no caso. Mas tava sendo lançado nesse ano. E o Yato de Hunter x Hunter, do ano inteiro.
Ainda.
Então eu acho pelo menos que era um perfil da época, sabe? E além de Reborn, não sei o quê.
Sim.
Eu acho que era um perfil da época. O Dex tá errado, não. Tinha um perfil claro que a Shonen Jump tava testando e eu acho que não funcionou.
Sim.
Ela tentou fazer isso com o Reborn, tentou fazer com o Beelzebub. Tem mais um, né, André, que você falou? Esqueci.
É, tem o Medaka aí que...
Ah, é. E teve um outro chamado Metallica Metallica, que é só uma cópia de Hunter x Hunter muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo.
O Togashi não tava trabalhando, né? Os caras precisavam de um substituto.
Foi cancelado 2 volumes, cara. É horrível, é muito, muito ruim. É beleza, mas o começo dele também é fracão, assim, sabe? Tipo, o começo desses outros aí. Então eu acho que era um perfil, tipo, apesar dele não ser de comédia, mas eu acho que era um perfil que a Jump tava testando. Igual o André falou, não foi pra frente. Todo ano eles jogam alguma coisa assim pra ver se vinga e não vinga. E aí a pessoa é obrigada a mudar no meio do caminho. Então eu acho que sim, tem a ver com perfil. O perfil deu errado, infelizmente. Ou felizmente também, que as obras publicadas nesse formato não eram tão boas assim. Mas eu não gosto quando, putz, a editora permitiu. Por que forçar o cara depois, sabe? Só cancela a história. Não deixa ele desconfortável fazendo uma parada que não é bom fazer depois, tipo Reborn, assim.
Uhum.
Ah, cara. A Jump é mercenária, né? O ponto é esse.
Grande vilão, capitalismo, né? Sim.
Grande vilão, Jump, no final das contas.
Então vamos pro próximo arco aí, que é o da Aoi. Ela aparece meio que disfarçada lá, Clark Kent ali, de óculos, toda tímida, acordando do irmão dela. E aí tem a grande cena do embate do irmãozinho dela com o Beelzebub ali, que é incrível. Que eles estão no banquinho ali se encarando, e aí o Beelzebub chama ele pra briga, assim. E aí ele perde e cai.
É muito fraco.
É. Eu ri. E aí tem toda a cena lá que a gente falou do policial, né? Ele tentando assediar a mina, e o Oga vai lá, dá um chute nele. E eles acabam construindo uma amizade ali, mas ela não revela que ela é uma delinquente também, que ela quer manter a imagem de boa moça.
Pera aí, uma amizade?
Ah, é verdade, né? Ela se apaixona loucamente. Ele oferece pra ela ser a mãe do bebê, como qualquer pessoa normal no parque. E ela já se apaixona, mas não revela a identidade dela, né? E aí, quando ela volta pra escola, tem todo o negócio de... Ah, meu Deus, agora a gangue das meninas voltaram, vão comandar de novo. E não tem impacto nenhum, né?
Não muda nada, mas esse mangá também tem uma coisa que ele segue um pouquinho do que eu gosto em One Piece. Tá, vou explicar por que eu tô citando One Piece aqui. Todo final de arco rola aquelas notícias espalhando sobre o que aconteceu no mundo. E aí a gente lembra do que aconteceu quando o Luffy derrota alguém. Vem várias lendas sobre, caraca, não, que o cara fazia isso, fazia aquilo, ele é forte, poderoso, não sei o quê. E com o Oga é igual. Ele derrota alguém, Aí a escola fala, ah, o Oda era um demônio e derrotou todo mundo e plantou o inferno, não sei o que, não sei o que lá. E acaba aparecendo pra todo mundo que aparece dentro da história, vira e fala, cara, esse Oga tá querendo destruir tudo da escola, quer dominar tudo, a gente não pode deixar isso acontecer. Que é o que acontece com a Kunieda, ela chega e fala, caralho, quem é esse Oga? Eu vou derrotar ele agora, não pode deixar isso acontecer.
Vou botar ordem.
Inclusive, tem uma piada muito boa. Tem um quadro pequenininho, dois caras aleatórios conversando, falando assim, fiquei sabendo que onde ele passa, as flores não crescem mais. Caralho, cara, que exagero isso. O maluco venceu dois ali em frente e as flores não crescem mais onde ele passa. Essa foi uma piadinha da hora, cara.
Não, então, e eles falam isso é no banheiro. Aí ele passa pelo corredor, aí os caras saem do banheiro e olham, aí ele enterrou todo mundo na parede, no teto. Aí eles falam, nossa, que pintura da morte.
Cara, é uma cena maravilhosa, porque é muito exagerado. Eu gosto desse tipo de humor, quando é muito exagerado. Putz, olha, enterrou o cara, é possível não, mas ele enterrou o cara na parede. Aí ela fala, puta merda, isso é foda de acompanhar, isso é da hora.
E sabe o que é legal? Quando o Oga ele tem que fazer aquela reconexão com o Bell, que ele vai pro pensamento dele, no cantinho da cena inteira, tá o Kanzaki e o Topetudo como plantas enterradas. Então ele tá mantendo ainda a piada. Quem pega, pega a referência.
Sim.
Cara, eu gosto desse arco. Vou falar pra ser sincero.
Pera aí, você gosta do arco todo dela, que é, derrotarem as irmãs dela?
Não.
Pro vilão lá, deixar eles fracos? Caralho, eu acho o arco mais fraco. Puta que pariu, velho.
Esse daí foi chato.
São os piores capangas que são dela. Mas o que eu gosto é dessa piadinha de, pô, ela é toda feminina, não sei o quê, quando tá com o irmão. Toda apaixonada, né, quando o Duga fala, você quer ser a mãe dele? Vamos sair. E ela fica toda alegre, feliz, empolgada. Porque dá pra mostrar um lado, tipo, que ela tá suprimindo pra fazer parte daquele grupo, né? Depois eles até falam que pra você fazer parte do grupo, você não pode namorar nunca. Você não pode se interessar por homens. Assim que você se interessa, você sai. E aí é o que acontece com ela, tipo, ela tá suprimindo isso. Então o primeiro maluco, que era razoavelmente forte, que falou com ela, ela ficou, putz, empolgadaça. Aí eu gosto disso pra virada que tem quando ela aparece. E aí ela tá, tipo, masculinizada, não sei o quê. E o Oga não reconhece, sabe? Eu gosto da burrice dele de não perceber a diferença de ela sem o chapéu e óculos e ela com o chapéu e óculos. Ele acha que são pessoas completamente diferentes. Duas vezes, né? No final também isso volta. Isso eu achei da hora. Putz, isso é bacana. E eu gosto dessa ideia dela ter que abrir mão de uma coisa pra poder participar daquele grupo. Mas o resto é só idiota. O resto é bobagem, sabe? O resto foi, putz, lá vem de novo esse arco, cara.
Esse arco eu achei chatíssimo, cara. Eu não conseguia ligar pra nada. Tanto que... Até acho que o autor mesmo sabe que é patético o arco, que ele coloca lá o MK5, né, a primeira vez que eles aparecem, e aí eles se apresentam lá repentinamente e já tomam uma porrada cada um e são derrotados.
Em um segundo.
E aí tem um personagem, né, um figurante fala, nossa, mas que apresentação paia de personagem é essa?
Não, e eles aparecem de novo, se apresentam e quando vão lutar eles falam, nossa, eles perderam de novo tão rápido.
Nisso, nessas piadinhas são legais, mas todo o drama do arco eu acho, nossa, chatíssimo.
Uma coisa legal nela é que ela é a única dos personagens que realmente faz alguma arte marcial.
Sim.
O resto é forte porque é.
É, na briga, né, na briga.
Ela não, ela treina, não sei o quê.
Ela treina.
Ela foi pelo esforço mesmo, o resto é porque era naturalmente forte. Isso eu achei da hora também, essa diferença, mas o resto que você falou é exatamente isso. É tão chato que eles tiveram que colocar outra gangue no meio, porque só elas, o negócio não vai, não vinga. Eles tiveram que colocar uns caras muito mauzão pra poder dar intriga.
Deixa eu perguntar pra vocês, essa entrada dela, vocês não acharam que foi meio que pra setar que existe realmente um como aumentar o nível de poder? Porque, por exemplo, eles deixam muito claro esse lance dela usar uma espada de madeira e cortar paredes e fazer não sei o quê. Tipo assim...
Eu só entendi como uma gag de exagero só, cara.
É, porque depois disso aí apresenta o Tojo e fala, caraca, então realmente também tem outros alunos que podem ser absurdos igual
o... É, pois é, porque os dois primeiros, o Tupetudo lá e o Careca, eles não têm esse nível, né? Eles são visivelmente mais fracos que o Oga. Ela já dá mais trabalho, ela tem toda uma técnica e tal, e ele é forte porque ele é também, né? O Oga ele é forte porque ele é também, só que ele quer. E ela tem todo um esforço. Eu acho que assim, tem alguma coisa aí. Era o autor sinalizando que vão ter pessoas que vão ser tão fortes quanto ele ou muito próximos. Era já sinalizando isso. Tipo, os dois primeiros é chefinho. Os dois últimos são chefões.
Tanto que nesse mesmo arco que mostra a luta, a primeira luta, né, dela contra a Hilda, e até mostra que a Hilda fala, pô, você conseguiu me fazer ter que usar a espada do guarda-chuva. Então, tipo, ela não é uma garota comum.
Mas sabe uma parada que me incomoda? Tipo, é assim, é o mesmo problema que eu tenho com Reborn, que eu tenho com Bleach, que eu tenho com um monte de coisa. Que é o autor no começo não se preocupar em estabelecer níveis, sabe? Ele não precisa me dizer, ele não precisa fazer uma tabela com níveis. Mas eu quero entender qual é a força desses personagens. Pra quando eles tiverem um confronto, eu sinta isso. Mesmo que seja na base do humor, sabe? Porque essas lutas que eles fazem, apesar de ser assim, engraçado e tal, elas não são completamente cômicas. Elas têm ali um peso. Principalmente com o Tojo depois. Ele demonstra isso com mais facilidade. Mas esses três primeiros, inclusive essa menina, não sei, é mais ser porque é. Sabe, tipo, e o Oga, eu não sei porque ele é forte. Desde o começo ele é forte, mas por que ele é forte? O que aconteceu? De onde vem essa força dele, sabe? Por que ele luta bem? Por que ele faz coisas que os outros não fazem? Ele pode fazer de maneira cômica, mas faz. Me apresenta isso antes.
Não, sim.
Eu acho que por ter uma virada shonen depois disso aí, provavelmente vai ter alguma coisa que ele é filho do demônio de não sei de onde, mas né, não vou especular nada. Mas eu gosto dele ser forte só como gag, assim como o One Punch Man e tal. Ele fala que é só pelo treino, né, de correr tantos agachamentos e tal. Então, pro protagonista eu não ligo tanto, mas eu acho que é demonstrado bastante sim. Eu acho que o medidor de nível é o próprio Oga, cara. Tipo, até no final do quinto volume, tem lá o avô da mina, né, que ele dá uma surra no Oga, assim, e você vê que ele tá num nível muito acima do que dessas briguinhas de adolescente deles, né.
Sim.
Tá acima do Oga, acima do Tojo, acima de qualquer um que apareceu na história. Então, tipo, o protagonista serve pra esse nível, assim. Quanto trabalho dá pro protagonista? Ele tem que se esquivar nos golpes, ele ali contra ela ele perde parte da roupa, né? Coisas do tipo. Acho que até que funciona bem.
Porque, tipo assim, se ele tivesse batido naquele velho, mesmo com o velho dando daquele jeito, para mim daria na mesma, sabe? Não tem um ponto que fala, olha, você vem só até aqui e esse cara tá tantas vezes acima. Não tem.
Não tem.
Aí você fica à mercê do autor. Você aceita o que ele fizer. Putz, ele bateu no velho, ele não bateu no velho. Qual que vai ser o ponto aí? E mais pra frente lá, quando tem a parada do inferno, ele bate nos dois demônios lá também. Putz, tipo, e aí? Qual que é o ponto aqui que você quer fazer? Como nesse começo isso não é virtualmente importante, tudo bem, passa, é efeito cômico. Mas depois eu fico preocupado. Tipo, o que vai vir pra frente agora, eu fico preocupado com esse tipo de preparação que ele já devia estar fazendo agora.
Bom, acaba aí esse terceiro arco, que o vilão é um cara fraco também, que não briga, que é a trans lá que quer ser a rainha da escola e tal. E é um arco entediante, eu quero ir logo pro próximo arco, que é o melhor arco, assim, episódico que tem. Tabu! Corta pro Fruit de férias na praia. Ele aproveitando que vai ter mulheres de biquíni e tals.
Cara, isso foi muito vacilo, na moral.
E aí vem o Alain Delon, que é o cara que teleporta as pessoas, e leva ele de volta à força pra cidade.
Aliás, Alain Delon é um cara real, sabia?
Ele tem um bigode, teleporta pessoas?
Aí que tá, não. O Alain Delon não tem nada a ver com esse personagem. Mas o Alain Delon, ele era um ator francês muito famoso. Agora ele tá velho já, né? Mas ele é um ator francês muito famoso, ele foi muito conhecido por causa da beleza dele. Era um cara muito bonito. Ele ficou famoso por causa disso e tal. É um bom ator. Ele se aposentou, tem umas décadas já. E aí, quando eu vi o nome, eu falei, caralho, eu conheço esse nome de algum lugar. E aí, quando eu joguei no Google, eu falei, é daqui. Alain Delon. Tem um monte de piadinha em história com ele.
Mas ele vira e mexe, coloca essas referências externas, assim. Tem uma muito boa depois, que é quando ele tá lá na mente dele treinando, que é o Fruit bombado. Ele fala, não, não sou Fruit, eu sou Montesquieu. Golpe dos três poderes. Essa eu me achei. Essa piada é muito boa.
Eu gosto da piada do o Fruit tá lá no resort, não sei o que. E o Alain Delon vai lá e busca ele. E ele vai e fala com o Oga assim: não era mais fácil você ter ido pra lá? E tipo, é um lugar privado.
E o Oga quebra.
Ele fica tipo,
é muito bom, cara. É muito bom. Ele fica na água, pensando: meu Deus, por que eu não fui? Por que eu não fui? É maravilhoso. Essa piada é maravilhosa. Pra mim funciona demais.
Mas aí, né, ele vai pro clube, pro clube público lá.
É, pra piscina pública lá.
É, piscina pública. E aí a gente vê meio que a história pelo ponto de vista do Fruit, né, porque o Oga sai de cena, que ele tá lá na piscina com o Bill. E aí vamos ver o que o Fruit tá fazendo. Ele vê ali as meninas da gangue da Aoi. E ele já chega sentando, se enturmando, né, jogando groselinha, ideinha. E a menina, tipo, sai daqui, cara, por que você tá sentando com a gente? A gente nem te conhece, totalmente inconveniente. Aí, nesse arco, eu acho que o personagem cresce pra, além da visão do espectador, pra se tornar um cara com a personalidade só babaca e covarde e tal. quando chega lá os delinquentes querendo também chegar nas minas e tal, e ele quer defender, ele faz da maneira mais suja possível, ele joga água na cara, faz cócega, foge quando ele não, ele vai ter que lutar com os caras. É muito bom, cara, é muito bom. E a resolução que ele usa o bebê pra dar choque em todo mundo, eu acho genial pro arco dele.
Eu acho inteligente, eu não tava esperando, me pegou de surpresa, na moral. Putz, cara, foi bom, hein? Achei inteligente já o cara se esconder lá no fundo, falou salva-vidas. Um amigo meu tá se afogando. Aí o cara faz todo mundo sair da água, só sobra o maluco embaixo. É óbvio onde é que ele tá. Aí na hora que os caras entram, ele faz o Bell dar choque. Isso foi maravilhoso. E eu concordo com o André. O personagem, ele cresce aí, sabe? Quando eu distancio um pouco o Oga.
Sim.
E mostra mais esse cara, como que ele resolve os problemas sem o Oga perto. Perto, entre aspas, né? Como ele resolve os problemas tendo que se virar. E o cara é muito inteligente. Ele é ágil, sabe? Ele é esperto, ele movimentou a história. Eu não senti falta do Oga aí. Tipo, se ele tivesse resolvido isso de uma outra maneira, assim, o Oga e o Bell, pra mim tanto faz, cara. Eu ia ficar muito feliz do mesmo jeito. É só desse personagem estar movimentando a história.
Tanto que o nome do capítulo é Ele Não É Homem de Jeito Nenhum, né? Alguma coisa assim. Que é, tipo, pra provar que ele não tem honra nenhuma, assim. Ele tá num mundo onde os caras brigam por honra e tal, e ele tá totalmente alheio a isso. É muito bom.
É como seria a gente nesse mundo, né?
Basicamente.
É, também. Você para e pensa, ó, eles te botaram isso justamente pra responder também, meio que indiretamente, como é que ele sobrevive naquela escola. Porque ele não tá todo o tempo junto do Oga.
Sim.
Então como é que ele se vira em chama? Como é que ele não é agredido todo dia? Ele é esperto.
E ele conhece o Oga desde o fundamental, né? Então ele teve que sobreviver dessa época, porque o cara até problema o tempo inteiro. E quando ele não tá junto, ele tem que sobreviver.
Uhum.
E eu gosto também da piada do Alan Delon em morar com ele.
Ah, muito bom.
Nossa, é muito, a palavra da moda, muito cringe. Quando o Alan Delon se curva pra família dele, espero que vocês cuidem de mim. Mano, como assim? Parece um cara dos 40 anos barbado na casa do adolescente.
Ele fala, eu pesquisei, é assim que vocês fazem aqui no Japão, né?
Como é que é ele falando, como assim você não quer me aceitar depois de tudo aquilo que você fez comigo? Meu Deus, mano, como assim tu quis isso comigo?
Não, ele fala exatamente quando você estava dentro de mim, cara, isso dentro é muito vacilo, a família do Furuichi fica ali.
Que desespero, cara. Nossa, eu senti o desespero do Furuichi nessa hora, tá? Eu falei, nossa, que inferno é esse? Eu acho que eu preferi ir morar debaixo de uma ponte depois disso.
Também é boa a cena que a Hilda, né, chega falando que vai morar lá na casa do Oga, e é basicamente a mesma cena, assim, né? Ela se apresentando pros pais, eles entendendo que, o Oga engravidou a mina e ela tá agora aí cobrando ele do filho e tal, quer morar aqui. É muito bom aquela cena.
É impressionante o como eles aceitam tudo ali.
É, sim. Mas eles acham um absurdo de início, né? Eu acho que até uma sátira da Bleach mesmo, porra. A Rukia vai morar lá na casa do Ichigo e é isso?
E foda-se. Vai morar e foda-se.
Sabe? É, tipo, tem que alimentar ela agora.
Mas em Bleach, no começo, ela tava escondida, né? Ele levava comida pra ela, assim, ir e ver e tal.
Ah, mas mesmo assim, tem toda uma questão de uma cabeça a mais pra você sustentar, né?
É, não tem como a família não descobrir que tem uma pessoa na casa delas.
Parasita, né? 2019.
Vocês falaram isso, eu só lembrei de Reborn, é a mesma coisa. Vai 20 pessoas morar dentro da casa.
Vai todo mundo morar na casa.
É, e todo mundo aceita de boa. Pelo menos o Beelzebub tem essa autociência, assim.
Cara, é isso que eu tô falando. A história, por mais que eu não me agrade o tempo todo, ela é autoconsciente. Esse autor, ele sabe que ele não tá fazendo nada sério. O Kubo não tem essa consciência, ele não sabe disso. A Kiramano também não tem essa consciência.
Sim.
Ela acha que ela tá fazendo importante. Esse cara aqui, ele sabe que é só palhaçada. Eu assim, quer saber, foda-se, vou colocar aqui, vou fazer a piadinha do cara falando que quando você estava dentro de mim, não sei o que, você tem que cuidar de mim agora, eu vou fazer essa idiotice aqui e foda-se. E aí ele faz a parada até da hora, sabe? Ser autoconsciente é a melhor coisa que o mangaka pode ser, é saber o que ele tá fazendo exatamente.
Exato, exato.
Depois desse arco já vem o Tojo, né?
Vem, começa a desenvolver o Tojo, como eles começam a citar, né, de longe e tal, até que mostra ele numa cena separado, curtindo na praia depois de surrar todos os... as gangues da região que vieram pra bater nele lá.
Muita gente.
E aí, assim, pelo menos pra mim define bem, assim, o nível de força ali.
Melhor arco até agora, né? Melhor arco até agora, pelo menos pra mim.
Ah, não sei, eu prefiro ainda o arco do Fruit.
Pô, eu gosto do arco do Tojo. Foi quando eu comecei a não passar as páginas com tédio. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui.
É, ao mesmo tempo que é o mais... desenvolvido assim, foi quando eu comecei a me desinteressar, que eu vi que tava virando mais um shonenzão, então.
Pô, André, a gente teve caminho oposto, então. Foi nesse que eu comecei a me interessar pela história. Eu falei, tá, agora tem elementos acontecendo. Primeiro, ele aparece de relance num quadro antes, nos capítulos antes, que só o Bell percebe, né?
Sim, sim.
Só mostra as costas dele assim, e o Bell sente e olha pro cara. Eu falei, putz, tem coisa aí. E depois quando esse maluco volta e ele derrotou todas as gangues da cidade, sozinho, eu falei, ah, tá vendo? Apresentou o personagem, já me mostrou que ele veio, o cara é forte. Então ele vai ter um conflito maneiro com o Oga. E realmente teve. Aí eu curti a história, falei, putz, agora tá ficando da hora de ver. Aí eu já não tava mais desinteressado.
Mas é, quando eu vi ali a tatuagem de demônio no braço do cara, eu já esperava uma xinguequização ali da coisa, né? Agora todo mundo é titã, agora todo mundo tem um bebê demônio. Ah.
Vocês não acharam que era do Bell no começo? Não, achei que era do Bell, jurava que era dele.
Não, e como ele tava doente, eu interpretei que era um cara que já tinha um poder ali. Então. E no final acaba que, né, é só uma tatuagem mesmo.
Essa parte eu já tinha um spoiler, então eu já sabia que não era nada a princípio.
Mesmo da primeira vez que você leu, você já viu o spoiler de relance?
É, porque quando eu comprei o encadernado antes, eu comprei volumes separados na Bienal. Então eu caí num volume que já iniciava ele explicando.
Eu fui enganado, tipo, quando fala lá que tem aquela separação que o Bell foi pra esse cara e tal, aí eu falei assim, então agora esse cara tá sendo o cu do todo Bell. E é por isso que ele tem essa tatuagem agora. Eu não sabia, não, nem passou pra minha cabeça, não sei isso. Lá pro final depois, que ele ainda tem a tatuagem mesmo, depois da separação com o Bell, que eu entendi, ah, então tem outra coisa.
Aí, né, ele perde o bebê. Eu não entendi muito bem, na real, se o motivo do Bell tá doente era a presença do Toho ou era só uma doença à parte mesmo. Porque ele dá a entender que o doutor fala que é isso, mas ao mesmo tempo ele estada na hora quando ele volta ao laço com o Oga, né? Então, sei lá.
Tem explicação, pô, do dente, né?
Mas é, será que é a da doença mesmo? Sei lá, achei meio aleatório ser isso.
Ele tava sobrecarregado.
Não, então, eles têm o doutor, que ele fala que é a doença lá que dá, geralmente em demônio criança e papapá.
É, então, mas é porque o Dex falou, é porque ele tava sobrecarregado. O que que o Bell fez?
Ah, tá.
Como ele não tava conseguindo liberar o poder dele através do Oga, porque o Oga não tava sendo mal o suficiente.
Isso.
Pra ele não machucar o corpo do Oga, ele segurou sozinho esse poder todo. E aí quando ele segurou esse poder, ele ficou doente. E aí ele corta a ligação dele com o Oga e vai atrás de outra pessoa, né? Tipo, no caso, ele foi achado pelo Tojo. E aí ele se ligou a ele lá e tal. E aí o Tojo parecia ser um condutor melhor, mas ele também era bom. Então não servia de condutor. Ele precisava voltar pro Oga, mas o Oga precisava ser mal pra poder ser um bom condutor com o Bell.
A história vem com outra gag de novo, que primeiro apresenta o Tojo lá no trabalho dele tentando falar com o gatinho, aí o gato tá vindo, alguém chega e afasta. Aí ele fica revoltado. E aí ele volta desse lugar, vê o Bell perto do lixo, aí chama ele igual um bichinho também, ô, vem cá, vem cá.
Sabe o que eu gosto? Eu gosto que esse é o primeiro momento em que o Oga ele é confrontado do quanto ele gosta do Bell de verdade, sabe?
É, com a paternidade dele, também gosto bastante.
Aí eu gostei porque eu tava esperando esse momento. Eu falei assim, em algum momento ele vai perder esse bebê. Porque ele quer tanto jogar pra alguém. Esse, o Alton tá fazendo isso à toa. Em algum momento ele vai perder o bebê mesmo e ele vai sentir falta. E aí quando faz isso com o Tojo, cara, a cena que o Oga vê o Bell nas costas do Tojo, que ele fica, ele tem um choque, sabe?
Sim, ele fica impactado ali.
É, ele fica tremendo e tal.
O cara sentiu. Ele achou que queria se livrar do Bell, ele achou que queria essa liberdade, mas ele não quer. Ele quer estar junto com o Bell, ele se acostumou já com a presença do garoto. Aí eu curti, eu falei, da hora.
É o que a gente tanto critica no Bleach, né? Ele não queria a responsabilidade lá de ser o Shinigami, mas ele tá a entender que se importa, mas ele não se importa de verdade. Olha, o outro se importa.
Aqui em Beelzebub o cara fez direito, ele falou, olha, você não quer então essa ligação com ele? Então eu vou cortar sua ligação com ele. E aí você vai sentir. E aí ele sentiu falta. E aí tem todo um trabalho pra reconectar os dois. Cara, isso é muito bom. A reconexão dos dois passa por um processo dentro da mente do Oga, que ele tem que aceitar algumas coisas.
Sim.
Aí foi genial. Aí eu falei, putz, aí eu bati palma, aí maravilhoso.
Aí sim.
É, então, porque ela fala assim, você tem que crescer junto com o Bill, né? Tipo, você tem que amadurecer, né? Se tornar um pai de verdade. E aí é um processo interno, né? Obviamente. É muito bom.
Aí eu curti, porque quando vai pra dentro da cabeça dele, e aí, putz, é umas páginas muito boas. Muito aleatória, os quadros meio psicodélicos, assim. Vai mostrando um monte de referenciazinha. Acho que o Dex citou no começo. Mostrando um monte de referenciazinha dos personagens com os formatos e tal. Que vai fazer referência, tipo, com flores. O cara vira uma cabeça de uma flor e tal. E mostra ele tendo que romper uma barreira pra se reconectar com o Bell. Pra ele romper essa barreira é uma escolha própria.
Uhum.
Né, o Bell não faz nada. O Bell tá mantendo a barreira entre eles. E ele que tem que fazer a escolha de quebrar a barreira e se reconectar com o garoto. Aí eu curti, cara. Eu falei, putz. É isso que eu queria, tá vendo? Não é difícil fazer esses momentos assim. Me dá esses momentos que eu fico feliz.
Enfim, o arco do Tojo aí, vocês curtem a conclusão ali, toda aquele final épico ali, com os fogos de artifício, a luta.
Cara, eu gosto. Nossa, eu gosto. Esse arco, eu falei, eu gosto do outro, o arco anterior, por causa do Fruit, mas nesse aqui eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto dos outros dois do começo voltarem pra poder se juntar contra o Tojo, porque mostra bem o tipo de pessoas que eles são.
E ali tem um indicador de nível, né? Quando eles estão aí saindo a porrada nos caras, um fala, nossa, eu derrotei 3, e aí eu só 2, e aí o Olga derrotou todo o resto.
Todo o resto. Eu gosto que a menina, tipo, depois a gente vê que a menina tava treinando e tal, e ela volta, e aí faz uma coisa tipo as 12 casas, né, dos cavaleiros.
Sim.
Eu vou segurar eles aqui, você vai adiante. Eu gosto disso também, porque mostra ela, não ela se colocando no lugar dela, mas ela reconhecendo que ela não é tão forte quanto ele, mas ela ainda pode fazer alguma coisa. E ela tá devolvendo um favor, porque ele não revidou contra ela quando eles estavam sendo enganados, né? Quando ela foi enganada pelo K5 lá. Aí eu gosto disso, acho da hora. E eu gosto da motivação do Tojo, porque é um cara que ele se sente sozinho.
Ele é muito forte.
É, ele é tão mais forte que o resto, que não tem sentido pra ele. Ele não quer liderar nada, ele não quer ser chefe de ninguém, ele só quer encontrar alguém com que ele possa ser ele mesmo, na base da porrada. É tipo o Yusuke. Yusuke também só vai porrada. Então ele só quer encontrar alguém que ele possa usar tudo dele. O Netero é assim contra o Meruem. Essa é a motivação do Netero, inclusive.
Ele é tipo o Goku psicopata, né? Que é o Goku de ultimamente, que virou absolutamente só essa característica do personagem.
Só essa característica. Flanderização, o nome disso. E aí, pô, eu gosto disso, assim, sabe? Nesse começo que a história tá mais simples, antes dela entrar em grandes coisas e tal, eu curto isso, assim. É o que eu preciso de motivação. Fala ali, esse personagem é desse jeito, por causa disso, e ele quer tal coisa. É o básico, arroz com feijão, fez bem feitinho, o arco cumpre a função dele, não é gratuito, sabe? Ele não tá lá só pela piada. Tem piada nele, muita, mas não tá lá só por isso. Aí eu curto. Eu até vendo, dá pra fazer os dois. Dá pra fazer piada e dá pra fazer estrutura de história média, sabe? Aí eu curto. Esse arco eu curti pra caramba, assim.
Uhum.
Os outros eram tão ruins, tirando do Fruit. Os outros eram tão ruins que eu falei, putz, tá vendo, ó? Me deu arroz com feijão aqui e já tô feliz.
É, eu curto também o golpe final ali da luta, né? Que se você parar pra pensar, tipo assim, todo o mangá até agora era briga de adolescente, ele saindo no murro e se agarrando e tal. E aí como que você daria um golpe final épico tendo esses conceitos, né? Tipo, ia ficar difícil, então tinha que ser alguma coisa diferente. Aí ele usa uma ponte, né, de judô ali, sei lá, que derruba o cara. Aí eu falei, nossa, finalmente um golpe, né? Alguma coisa diferente aqui.
A justificativa também pra tudo aquilo tá acontecendo também é ótimo, porque o Fruit questiona que, caraca, vocês sabem que horas são? Olha essa hora da manhã que tá todo mundo aqui na escola. E aí a gente volta pro Tojo e ele revela, ah, esses caras vieram aí, pediram pra ser meu subordinado. Eu falei, ah, faz alguma coisa pra mim grandiosa. Aí ele virou e falou, ah, vem pra escola que eu vou soltar fogo de artifício. E os caras não foram pra escola pra fazer a grande luta, pra ver quem é o melhor.
E o cara só queria ver uns fogos.
Pois é.
E eu gosto da relação do Bel com o Oga aí. O Bel dá a marca, né, pro Oga lá. E o Oga fala, não se mete. Entre eu e você já foi resolvido. Agora a parada é entre mim e o Tojo. Né, que aí ele vai resolver o problema do Tojo, que é de não ter ninguém tão forte quanto ele. E ele vai provar que tem sim. Alguém tão forte quanto ou mais. E o golpe final dele... Caraca, eu sempre acho esse golpe maneiro. Porque ele tem um potencial incrível de quebrar pescoços.
Exato.
Jogando o cara no chão de costas é maravilhoso. Putz, cara, eu gosto desse arco. Realmente gosto. Eu fiquei feliz com ele, assim, sabe? É uma ponta de esperança de que esse autor tá fazendo alguma coisa. De que não é só Reborn por 8 volumes.
E eu gosto como ele encerra, que ele destrói a escola, meio que simbolizando que, tá, você encerrou o arco da escola aqui.
Exato.
Porque ele literalmente derrotou o cara mais forte, então não tem mais motivo de haver escola nessa história.
Ele se força a não mostrar mais, pra não ter erro.
Ele literalmente destruiu a escola, né?
Sim, eu gosto. E vamos então falar do finalzinho aí, desse começo de novo arco que começa no final do volume? Então, antes eu queria falar do sentimento de coito interrompido que deu esse arco deles no inferno. Que ele tava construindo ali o um negócio do avô da Aoi. Ele falou, não, você é fraco ainda, se você quiser treinar, venha comigo na montanha. E aí, do nada, ele vai pro outro arco. Eu tava hypado pra isso, pro arco de treino. Eu falei, nossa, vai chegar. Mas é só interrompido e vai pro Isekai.
Cara, pior que foi do nada, né, mano? Foi literalmente do nada.
Mas te falar, quando isso acontece e logo em seguida eles vão pro arco do inferno, eu até pensei, pô, então isso da primeira vez e até agora mesmo relendo, assim, ah, eles vão agora pra um outro mundo, o Oga vai botar sua força à prova pra ver o que, que ele consegue ou não fazer, e dando M lá, ele volta pro mundo humano e treina com a Oda da pra ficar mais fácil. Porque ele diz, força bruta você já tem, você só não tem técnica.
É curioso, né? Porque a Kunieda, ela tem técnica, mas ela não tem força bruta. É o oposto um do outro. Mas, ó, eu quero falar que o médico lá e a menina vão voltar pro mundo dos demônios. Ele, o cara já dá a dica do que vai acontecer. Ele fala, né? Pra fazer transferência, você precisa de um demônio interdimensional, não sei o quê. Transdimensional. Precisa de um local de grande energia. Então, montanha ou rio. E ele só consegue transportar, sei lá, dois de cada vez.
Isso porque ele já é muito melhor que qualquer um outro, entendeu? Porque o normal é só um.
E aí quando o Bell gruda na menina, eu falei, sei onde é que isso vai dar, hein? Ele transporta três de uma vez. Eu falei, caraca, tá vendo? Ele primeiro plantou a semente do negócio pra quando acontecesse não fosse súbito. E aí quando acontece eu acreditei. Eu falei, aí, foi uma gag interessante, mas foi também um mini desenvolvimento ali do que ele tá fazendo. E isso foi muito maneiro de ver ele fazer.
Eu só queria comparar que quase a introdução do Arco do Futuro do Reborn é basicamente a mesma coisa. Dá merda no transporte, eles ficam presos.
É, só que eu não quero lembrar do Arco do Futuro.
Mas não tem uma vaca irritante no processo, é.
Por que o Lampo existe? Por quê? O que faz isso comigo?
Mas, então, ó, eles chegam, né, no Makai lá. E eu gosto como eles solucionam o... Tipo assim, instantaneamente quando eles vão pra lá, eles começam uma conversa aleatória. Eu pensei, tá, por que eles não buscam logo o cara do transporte pra voltar? E ele mostra que, porra, o cara ficou sobrecarregado, ele tá muito ferido, ele morre, simplesmente morre e realmente não vai ter volta. A possibilidade óbvia foi excluída. É o que me irrita em alguns casos de mangá, assim, que a solução mais óbvia é ignorada, né? E eles vão pra mais complicada pra desenvolver a história, nesse não, realmente...
Sem motivo, né?
Tal que o Ravengers aí, né? É só falar pra mina não morrer. É, não, vamos fazer toda uma ascensão na máfia aqui na gangue. Mas beleza.
Pô, mas eu curti sim, eu gostei. Tipo, e me deu hype porque, eu já falei, né? É, meu momento favorito de Yu Yu Hakusho, eu achei que ia ser quando tivesse o Makai. Que começa bem. Aí o Togashi tava de saco cheio, não quis fazer. E eu fiquei expandido, né? Do Makai. Que eu queria muito ver como seria aquilo na mente do Togashi. Então, sempre que tem agora um autor que ele faz algo parecido, ele já consegue me comprar porque eu sou órfão de final de Yorkshire. E aqui, cara, ele fez um negócio interessante. Ele mostrou aquele mundo, que literalmente parece uma Makai do Yorkshire, e ele já mostrou os caras fazendo cagada no começo. Tá na parte mais perigosa do lugar, insultando e batendo em nativos do local. Nos seres mais pacíficos.
Basicamente, um português
chegando no Brasil. Aí eu curti, cara. Eu falei, putz, e agora? O que vai dar isso aqui? E aí, quando eles vão em caminho ali pra casa da filha do Alain Delon, e o lugar tá todo revirado, tá destruído, e aí tem aqueles personagens olhando de trás, sabe, olhando por cima e tal, o que eles estão fazendo, aí começou a construir o que é o Makai. Aí eu falei, putz, cara, se eles explorarem isso aqui, sabe, leva isso mais longe, assim, é, eu quero ver mais que só isso aqui. E o Fruit tá, não tá? Fruit?
Sim, tá. Dá pra manter as piadas, né?
O Fruit é tipo Coabra. É o Coabra no mundo de onde devia estar. Só que o Togashi não leva o Coabra pra lá, mas...
É, e o Oga é o protagonista delinquente. Basicamente, Beelzebub é o novo Yu Hakusho.
Só que em Yu Hakusho, o Coabra não vai pro Makai, né? Só vão os outros três. Mas seria... Pô, é a visão do cara que não tem força nenhuma, só tem inteligência e um mundo em que a força bruta conta bastante. E é um ambiente muito fértil pra piada. Eu tenho certeza que ele vai pesar a mão nisso também. Mas é um ambiente muito fértil pra piada. Eu falei, pô, construiu legal, cara, eu gostei. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais pra frente, sabe? Que fosse, tipo, depois do arco de treinamento e tal.
É, eu falei, não, beleza. Era previsível que esse arco ia chegar uma hora ou outra, mas não precisava ser agora.
Não precisava ser agora, é. Fiquei muito feliz com esses últimos 5 capítulos. Muito, muito, muito feliz. Eu quase esqueci a tortura que foi os primeiros 4 volumes. Quinto volume, ele me deu uma animada, assim, eu gostei.
Então, você certamente leria Beelzebub e continuaria lendo em situações normais.
Continuaria sim.
Você, Dex, vai reler? Vai continuar relendo?
É, agora vocês já me botaram pra começar a ler, eu vou acabar rushando isso de novo. É muito bom, cara. Vale a pena.
Eu não sei se eu continuo lendo, sinceramente. É, como eu falei, eu não gosto da parte shonenização. Eu ainda tô em busca do meu mangá de humor, meu Deus.
Eu ainda não entendi essa tua queixa, cara, de verdade.
É, eu só queria um mangá de humor, só que ele não é... Ele vai pra um lado shonen de porrada.
Tu quer um mangá de humor? Vai ler Sketch Dance.
Aquele que parece de então, puta, não. Enfim, então, Vamos finalizar para as notas, então?
Notas. Eu acho da hora. Assim, no final das contas, eu vou dizer. É um mangá que é autoconsciente, então não tá me enganando. Só de não me chamar de idiota, dar tapa na minha cara, eu tô feliz. Então, um mangá autoconsciente, tem um bom traço, traço bonitinho. Algumas piadas funcionam. As que não funcionam é muito mais pelo meu tipo de humor do que por erro do autor, do que o autor ser ruim e fazer piada. E os personagens agora, eles estão começando a se desenhar. Aí eu tô feliz por isso. Ele já começou a dar mais elementos. Então, daria um 6. 6 tá bom.
Olha só, é verdade.
Já é mais que Bleach e Reborn junto.
Acho que é a maior nota que a gente vai ter nesse quadro aqui. Você, Dex.
Então, eu sou meio duvidoso aí pra dar nota, porque como eu já falei, eu já li tudo. Vou ler de novo e leria novamente uma terceira vez. Porque é divertido. Eu gosto desse humor nonsense. Quanto mais caótico pra mim, melhor. Até porque também, como eu já sei o que vai acontecer mais pra frente, eu até consigo relevar algumas das coisas que são apresentadas agora. Mas esses 5 primeiros volumes são muito bons. E como a gente fez esse esquema de 5 volumes, ele dá uma quebra perfeita. É o seguinte, ó, acabou o arco da escola, vamos pro do Makai. Então já deixa um gancho perfeito pra poder continuar lendo.
Então, notinha?
Ah, ele deu 6, né, velho? Do 8 para 10, vou dar um 7.
Pode dar 10, cara. Se você quiser dar 10 pra Beelzebub, pode ser.
10 pra Beelzebub.
Não, vou dar um 7 porque ainda vai acontecer muita coisa que vai melhorar a história.
Eu acho engraçado que ter vira e mexe, você acha um nicho na internet de pessoas fascinadas por obras aleatórias, assim, tipo o Dex com o Beelzebub. Esses dias eu caí num limbo de gente fascinada por Piratas do Caribe 2, em específico.
Quê?
Sim. Tem vários vídeos de ensaios, as pessoas argumentando e defendendo, e aí tem uma cena que é um jogo genial que eles falam lá. O Dex é tipo esse tipo de pessoa, assim.
Não. Peraí. Também é o meu pedaço cara favorito.
Opa, aí, chamo mais alguém do nicho aí.
Olha aí, você vai curtir esse nicho.
É o cara dos tentáculos na cara, né?
Isso.
Sim.
Nossa, cara, os efeitos especiais dele não envelheceram nada. Zero. Maravilhoso.
Enfim, o Dex parece essa galera aí pra mim, mas eu realmente, como eu tava falando com o Borges, pra mim, como eu tava procurando esse caminho contrário aí do humor e tal, vai decaindo pra mim o volume 1 é muito bom, e aí depois vai piorando e piorando assim, e aí o 5 ele é outra vibe, porque tem, né, toda a conclusão do arco mais shonenzão assim, mas ele é melhor do que o 2, 3 e 4 ali. Mas, não sei, a nota pra esses 5 volumes, eu gosto muito das piadas que ele faz. Ele tem um timing cômico bom de comparação de... Ah, o normal com o anormal, que é o mundo demônio e tal. Então, um 7 também, porque eu gosto bastante das piadas. Eu recomendo aí Beelzebub pra quem curte essa vibe de um shonen mais engraçadinho, assim, que curtem aqueles momentos de humor do One Piece, principalmente. Mês que vem, volta Bleach.
Mês que vem é Bleach novo. Estamos nessa jornada aí de terminar essa desgraça.
E acompanha a gente, já vai adiantando aí sua leitura de Bleach. E é isso, vou botar aí um editado aí pras redes sociais.
Coloca o Léo falando de repente.
E com isso, meus amigos, ouvintes, ouvintas, vamos ficando por aqui. Segue a gente no Twitter, @CDMcast. Segue a gente no Instagram, @CDM.cast. Facebook, Conversa de Mangá. Gostou? Não gostou do episódio? podcast.cdm@gmail.com. E até semana que vem.
Falou, até a próxima.
Valeu aí, até mês que vem, pessoal.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.